política de jogadores argentinos que ergueram uma bandeira com referência às Ilhas Malvinas após a vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo. A bandeira com os dizeres "As Malvinas são argentinas" reacendeu tensões históricas. A entidade proíbe manifestações políticas durante os torneios. No horário de Brasília, 2:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
2:02, com Ricardo Garcia comigo aqui na mesa de som. Vamos juntos até às 5 da manhã aqui no CBN Madrugada. Mais uma vez, muito bom dia e muito obrigado a você que nos faz companhia. Agora, vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
O destaque da previsão do tempo no Brasil para essa sexta-feira é a mudança no padrão atmosférico sobre o sul do país. Em todos os estados da região, as rajadas de vento já se intensificam e no Rio Grande do Sul a chuva ganha força ao longo do dia com temporais, raios, rajadas de vento e acumulados elevados. As chuvas já iniciam nessa sexta e ao longo dos próximos dias se espalham por todo o estado gaúcho, com acumulados que podem ultrapassar os 300 milímetros, trazendo um estado de grande de atenção para transtornos por dias seguidos. Enquanto isso, o estado do Paraná entra em um período de veranico. Um bloqueio atmosférico impede o avanço de outros sistemas, favorecendo vários dias de tempo firme, temperaturas em elevação e acima da média na parte norte do estado e também a ausência de chuva significativa. No sudeste e no centro-oeste, o bloqueio mantém o tempo seco. Em Goiânia, o sol predomina durante todo o dia, com máxima de 28 graus, e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, configurando alerta para baixa umidade, exigindo atenção para hidratação e atividades ao ar livre nos horários mais quentes do dia. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa leste. Em Recife, a previsão é de aproximadamente 60 milímetros de chuva ao longo dessa sexta-feira, com chuva persistente desde a madrugada até o período da noite. A cidade está sobre alerta e risco de alagamentos pontuais. Os termômetros variam entre 23 e 26 graus. Já no norte do Brasil, o calor e a alta umidade favorecem pancadas de chuva, principalmente entre o Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, enquanto o restante do país segue sob influência do ar seco e do bloqueio atmosférico. Para o fim de semana, a atenção continua voltada para o Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, as instabilidades aumentam ainda mais, com previsão de temporais fortes, chuva volumosa, rajadas de vento intensas e risco elevado de transtornos. No restante da região sul, o tempo seco ainda predomina no Paraná e em boa parte de Santa Catarina, enquanto o bloqueio atmosférico continua mantendo o Brasil central, com predomínio de sol, baixa umidade relativa do ar e temperaturas em elevação. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Duas horas, 6 minutos, destaque do esporte aqui no CBN Madrugada. A Copa do Mundo volta no sábado, mas o Brasileirão voltou nesta quinta, hein? Gabriel Dudziak.
Dois jogos marcaram a retomada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Santos por 2-1. Lucas Emanuel e Kadir marcaram os gols do Glorioso e Barreal anotou para o Peixe. Já o Vitória venceu o Vasco por 1-0 na Bahia, com um gol de Renato Kaiser. Hoje serão realizados mais dois jogos da 19ª rodada do campeonato. No Maracanã, às 8 horas, o Fluminense encara o Bragantino. No mesmo horário, no interior de São Paulo, Mirassol e Grêmio se enfrentam.
2:06. Vamos abrir espaço para o Matheus Maciel. Tem uma reportagem interessante aqui sobre como os goleiros estão evoluindo nos últimos anos e os dados mostram isso, dados de defesas em penalidades máximas.
O pênalti perdido por Bruno Guimarães na derrota do Brasil para a Noruega vai permanecer na memória dos brasileiros. Mas a frustração não foi exclusividade da nossa torcida. A Copa de 2026 mostra que vencer um goleiro na marca do pênalti tem sido um desafio cada vez maior. Até agora foram desperdiçados 21 dos 61 pênaltis cobrados, entre eles o de craques como Mbappé e Messi. Isso significa que apenas 40 terminaram em gol, um aproveitamento de 65%. Esse é o pior índice de conversão da história das Copas desde 1966, quando essa estatística passou a ser registrada pela empresa Opta. Nas edições de 66 e 70, todos os pênaltis viraram gols, mas depois disso o aproveitamento vem caindo. Na Copa de 2014, a taxa foi de 77%. Na de 2018, caiu para 70%. Em 2022, ficou em 67% e agora chegou aos 65%. Mas o que, de fato, explica esse baixo aproveitamento? O ex-goleiro do Vasco e Palmeiras e comentarista do Grupo Globo, Fernando Praz, apontou a evolução na preparação dos goleiros.
No começo, era muito empírico, né? Tu assistia o jogo na TV, enfrentava os caras e ia tirando tuas análises. Então não tinha muito estudo, não. Agora, hoje em dia, é uma coisa quase que científica, né? Tem um banco de dados enorme de pênaltis de todos os jogadores, mas tu consegue criar padrões. Então, assim, tu já aumenta a tua probabilidade de defender, né?
Na visão do preparador de goleiros do Flamengo, Thiago Heller, a combinação entre tecnologia, acesso à informação e treinamentos específicos também contribui para o aprimoramento da posição.
A posição de goleiro evolui muito, né? O goleiro hoje, além das virtudes ali, da capacidade defensiva, e que juntamente com a questão da informação, com a questão da tecnologia, eu acho que isso aí contribuiu bastante para que esses números aumentassem, né?
Além disso, o ex-goleiro Fernando Praz considera que a parte física dos goleiros se tornou um diferencial.
O goleiro hoje está mais alto, está muito mais forte, tem mais explosão, ele pode esperar ao máximo a batida para não definir o canto muito antes para o batedor e ele consegue chegar com muito mais velocidade na bola, né?
Mas ainda existe a chance de que essa edição não seja a pior em aproveitamento de pênaltis. Tudo vai depender do que vem pela frente. Se houver pelo menos 4 cobranças bem-sucedidas, o índice de conversão vai superar o da Copa de 2022. No sábado, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar e no domingo, Argentina e Espanha duelam pelo título de campeão. Com a colaboração de Rodrigo Bressani, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
2:10. O assunto agora é internacional, Ariel Palácio, mas que fala também sobre esporte, sobre Copa do Mundo, conversando sempre com o Fernando Andrade e com a Tatiana Vasconcelos.
Hoje, da rua aqui do Obelisco, que foi o point ali das celebrações dos argentinos ontem, eu não estou em celebração porque eu torço para o Brasil, sou brasileiro, torço pelo Londrina Esporte Clube e pelo Brasil. Aí, quando o Brasil sai, eu aprecio o resto da Copa, mas não torço especificamente por alguém. Tampouco torço contra. Não perco tempo torcendo contra nem a favor. Desfruto a Copa, sem aquelas angústias que a gente tinha quando estava o Brasil.
Mas tá de camisa azul clara, né? Sei.
Gravata azul escura.
É, gravata azul, né?
Azul escuro e...
Lenço azul.
E um lenço brasileiro. Não,
lenço
brasileiro.
Tá bom. Conta mais pra mim,
como é que foi a celebração aí?
Sou de Londrina, do norte do Paraná, pé vermelho. Ninguém duvide da brasilidade.
Ariel, conta mais pra gente, como é que foi a celebração ontem aí dos argentinos?
Bom, foi uma celebração de arromba porque, acho que já comentei isso em outras ocasiões, a torcida contra a seleção inglesa é a principal rivalidade que existe no imaginário coletivo dos argentinos. Muito mais do que, bom, já ouviram ali o caminhão até buzinando em sinal assim de celebração. A celebração continua ao longo do dia. Para os argentinos, a maior rivalidade no planeta é com a seleção da Inglaterra. O Brasil, o Uruguai e o Chile, que são os outros, digamos assim, rivais no imaginário coletivo do argentino, ficam num degrau abaixo, né? Tudo isso dentro daquele contexto da Guerra das Malvinas. Então, ontem, a celebração foi como se fosse uma final de Copa do Mundo. Eu até suspeito que se eles perderem no domingo, não vai ser tão traumático, porque eles já vão ter derrotado a seleção da Inglaterra. É um remake, de certa forma, do jogo de 86 da seleção argentina contra a seleção da Inglaterra na Copa do México, em 86, quando Maradona protagonizou os dois famosos gols contra a Inglaterra. Um gol que era handball, né, com a mão, não com o pé, e o outro gol, sim, ortodoxo, feito com o pé. Um gol heterodoxo, um gol ortodoxo. Isso foi uma espécie de revanche em relação à Guerra das Malvinas, que havia sido apenas quatro anos antes. E várias outras questões, que depois eu explico, da relação bélica, inclusive, entre a Inglaterra e a Argentina, e também de uma relação de amor e ódio, né? Porque também é uma grande admiração em outros âmbitos. Então, foi a última vez que a Argentina ganhou da Inglaterra, foi naquela ocasião, em 86, essa era a chance para eles tentarem isso, e conseguiram, e era também a primeira vez que Lionel Messi jogava contra os ingleses. Nunca havia acontecido isso antes. Então, havia como várias camadas superpostas de interesses, de obsessões e de fervor nesse caso. O assunto até... um dos cânticos dos argentinos, que cantaram inclusive no estádio lá em Atlanta, é El que no salta es un inglés. Aquele que não pula é um inglês. Não é que vocês já devem ter visto que a torcida argentina pula como se fosse uma mola permanentemente. Eu não sei como eles conseguem.
O estádio
fazer
ontem
isso.
Tremeu, teve teste de resistência.
Teste sísmico. Bom, então, esse cântico, Fernando e Tatiana, é entoado mesmo quando você diz, bom, eles cantam isso quando estão na frente dos ingleses. Não necessariamente. Eles cantam isso em qualquer outra oportunidade. Eles cantam isso num River Boca. Os do River cantam pro do Boca, os do Boca cantam pro do River. Eles cantam isso no jogo contra a seleção do Brasil, da Espanha, da Mongólia, de Burundi, de seja lá o que for. Ou seja, uma demonstração que a obsessão com os ingleses está tão presente, mesmo quando os ingleses não estão presentes ali naquele momento. A coisa é bem... Sigmund Freud adoraria analisar isso daí.
Sim, se a gente prestar atenção no fim da partida ontem, os jogadores argentinos abriram uma faixa dizendo que as Malvinas são argentinas. Traz detalhes pra gente, Ariel, sobre a situação geopolítica entre a Argentina e Inglaterra e mais da Guerra das Malvinas?
A Inglaterra pediu uma manifestação, uma investigação da FIFA sobre isso, né?
Exatamente. Inclusive, como foi que levaram a bandeira lá para dentro? Porque foi uma espécie de contrabando dessa faixa, não bandeira, mas dessa faixa. Bom, tudo começa em 1806, quando os ingleses invadem Buenos Aires, não as Malvinas, mas Buenos Aires. Os habitantes de Buenos Aires, os porteiros expulsam os ingleses. Um ano depois, em 1807, os ingleses tentam uma nova invasão e os porteiros novamente expulsam as tropas enviadas pelo rei George. Qual que era o contexto? Por que invadir Buenos Aires? Porque naquela época a Inglaterra estava em guerra com a França napoleônica e a Espanha era aliada de Napoleão naquela ocasião. Depois acabaram se tornando inimigos, mas naquela ocasião eram aliados e dessa forma, uma das formas da Inglaterra dar um golpe no Império Espanhol era justamente atacar na periferia da periferia da periferia do Império, nos cafundós da periferia, que era justamente Buenos Aires. Buenos Aires, a Argentina, que ainda não era Argentina, era uma colônia periférica, sem grande importância, mas era uma forma de atingir os espanhóis. Aí, depois de 1833, os ingleses desembarcam nas Ilhas Malvinas. Os argentinos haviam ocupado as ilhas por pouco tempo, 7 anos. Chegaram lá em 1827 e foram removidos de lá em 1833 pelos ingleses. Em 1982, teve a Guerra das Malvinas, as tropas do ditador Leopoldo Fortunato Galtieri, um general que era ultra chegado num Scott, que foram derrotados em 2 meses e meio de guerra, e aí houve esse trauma nacional, que teve essa espécie de vendetta geopolítica, futebolística com Diego Armando Maradona. Há outro incidente, não geopolítico, mas futebolístico, em 66, quando Antonio Ratín, capitão da equipe argentina, da seleção argentina na Copa da Inglaterra, em Londres, no estádio de Wembley, foi expulso por um juiz alemão. Ele não entendeu o que estava acontecendo, foi toda uma confusão até que ele saiu de campo e aí nesse meio pegou uma bandeirinha inglesa, amarrotou a bandeirinha inglesa, o estádio cheio de ingleses gritou animals, Argentinian animals, tal, e a partir dali, como Ratín não falava outro idioma que o espanhol e o árbitro alemão, que era um alemão, só falava alemão e inglês, então não se entendiam, é que decidiram criar o cartão vermelho e o cartão amarelo, que foi inaugurado na Copa de 70. Então, esse sistema. Porque com as cores, todo mundo ia entender independentemente do idioma. Então, a rivalidade argentino-inglesa também acabou gerando em 66. Foi a origem, foi o cerne para a criação do cartão vermelho e do amarelo. Então, como vemos, são múltiplas ramificações dessa questão. E ontem mesmo houve uma fricção dentro do governo argentino, houve um racha entre a vice-presidente, Victoria Villarroel, que é filha de um veterano da Guerra das Malvinas e de um militar golpista, e o presidente Milei. A vice-presidente disse que os ingleses eram uns piratas usurpadores e que esse era um jogo, que era mais além de um jogo, e aí Milei apareceu dizendo que o jogo era só um jogo e que guerra era uma coisa e que futebol era outra, tentando botar panos quentes, até porque Milei é um fã declarado de Margaret Thatcher, que foi a que comandou a guerra do lado britânico em 82.
Muito bem, agora a rivalidade entre Argentina e Espanha, qual é?
Não existe.
Não é
isso
possível.
É muito interessante, porque sai desse clímax, assim, totalmente bélico.
Não tem uma tretinha, não é possível. Cânticos.
Não tem nada, não tem
nada.
Se
a gente voltar lá no século XV, XVI, não tem.
Bom, a Argentina foi colônia da Espanha.
Sim, justamente.
Não é? Foi colônia da Espanha. Mas há uma relação diferente, não é a relação que existe entre o México e a Espanha, que é uma relação de amor e ódio, não é? De ódio pelos massacres que os espanhóis protagonizaram, especialmente ali, contra a população, contra os povos originários, astecas, maias, toltecas, ao mesmo tempo, uma conexão cultural fortíssima que os mexicanos têm com a Espanha. Entre Argentina e Espanha, não há tanto disso. A independência, embora tenha sido sangrenta, a colonização não foi tão sangrenta quanto no México. Há uma série de outras questões. E o fato é que a Espanha acolheu milhares de exilados argentinos durante a ditadura militar. E depois disso, mais argentinos que foram para a Espanha com a crise de 2001-2002. Então a Espanha recebeu, se por um lado a Argentina recebeu milhões de imigrantes espanhóis no final do século XIX, no início do século XX, bem como italianos, não é? Os argentinos foram recebidos na Espanha depois, especialmente na ditadura e com a crise de 2001-2002. E a Espanha é a principal investidora, uma das principais investidoras na Argentina. Então a relação, não há cântico sobre os espanhóis. Havia piadas sobre espanhóis, da mesma forma como antigamente havia piadas sobre portugueses no Brasil. Imagino que no Brasil já terão desaparecido piadas de portugueses, não é? Isso foi se diluindo com o passar das décadas, da mesma forma que na Argentina foram se diluindo com o passar das décadas piadas sobre espanhóis.
Muito bem. Como é que amanheceu?
O principal jogo foi ontem.
Acabou crer, a Copa. Agora se ganhar a Copa vai ser lucro.
Para eles acabou a Copa.
Tá certo.
E amanheceu como Buenos Aires hoje, Ariel? Você que está aí andando pelas ruas?
Muitos estavam com ressaca, evidentemente, porque ontem o pessoal, especialmente aqui na área do Belisco, alguns já estavam bem chumbados antes do jogo, mais ainda durante o jogo e no pós-jogo, nem te conto, tinha um pessoal ali que...
Inimigos
era
do fim.
Como...
Inimigos do fim.
Mas, mano, havia um certo problema de equilíbrio vertical ali para esse pessoal.
Tá frio aí, não tá?
Era o vento.
Ariel, olha só, a Iene Ribeiro falou assim, nossa, sou de Londrina, no Paraná, acabei de ouvir o rapaz dizer que torce pro Londrina. O famoso Tubarão joga amanhã, hein? Tem jogo lá, amanhã, Tubarão. Hein? Mais importante que a final Clube. Da Copa.
E sem não ter a menor dúvida. Não tem a menor dúvida.
Tá bom.
Londrina é eterno.
Tá bom,
Ariel. Ariel tá recebendo uns chavecos aqui no nosso chat.
Sucesso!
É, Ariel. Tá sendo aqui cortejado por ouvintes e ouvintas no nosso chat do YouTube.
Sou casado e torço pelo Londrina. Então, assim, não, nem adianta chavecar.
Um beijo, Ariel. Até a semana que vem.
Tchau, Ariel. Obrigado.
Até semana que vem. A semana que vem vamos ter o resultado do Espanha
e Argentina.
É. Aí vamos ver o que acontece. Ah, perdão. Só para encerrar. Esta também é, teoricamente, a última Copa do Messi. E por isso os torcedores gritavam mais Messi, Messi do que Argentina. Essa, mas eu conto isso no, na semana que vem.
Tá, tá bom. Um abraço, beijo. Ariel. Até a semana que vem.
Ariel Palacios com Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Vamos acionar agora o Lucas Taveira. Tem novidades aí para a concessão de vistos pelos Estados Unidos, hein?
O governo dos Estados Unidos anunciou que vai endurecer regras para os vistos de estudantes, jornalistas e estrangeiros em programas de intercâmbio, reduzindo o período de permanência autorizado nos documentos. O prazo de validade para essas modalidades será fixo. Atualmente, a vigência dos documentos está relacionada à duração dos cursos, programas ou do contrato de trabalho. Segundo o Departamento de Segurança Interna norte-americano, as mudanças atingem as categorias F, de estudantes internacionais, J, para visitantes em programas de intercâmbio cultural que trabalhem nos Estados Unidos, e a categoria I, para jornalistas e profissionais da mídia. Apesar do comunicado, a medida precisa ser analisada pelo Congresso. Não há uma data marcada. A regra entra em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial do país. A advogada especialista em imigração, Larissa Salvador, destaca algumas consequências que a medida vai trazer e explica que a tendência é que a burocracia torne o processo mais difícil.
Se toda vez eles tiverem que fazer um pedido de extensão, quando antes o visto daria o tempo necessário para fazer aquele projeto, especialmente projetos mais longos, vai ser um custo maior para você conseguir finalizar esses projetos, porque você vai ter que ficar fazendo pedido de extensão. Você também, toda vez que você fizer o pedido de extensão, você vai ter que apresentar provas de vínculo ao seu país, que vai ficando mais difícil apresentar quanto mais tempo você fica dentro dos Estados Unidos.
Os titulares de visto que desejarem permanecer nos Estados Unidos além do período fixado precisam solicitar uma prorrogação ou obter readmissão viajando para o exterior e em seguida entrando novamente no território americano. O Departamento de Segurança Interna citou um aumento no número de vistos para estudantes. Em 2024, houve mais de 1 milhão e 800 mil admissões, um aumento de mais de 11% em relação ao ano anterior. Para visitantes em programas de intercâmbio, foram entregues 500 mil de documentos, enquanto que 37.300 membros da mídia receberam vistos para entrar nos Estados Unidos. Com colaboração de Luiz Del Boni, de São Paulo, Lucas Taveira.
Duas horas e 24 minutos agora é o Bernardo Melo Franco conversando com a Cássia Godoy e com o Sardenberg.
Aqui antes do comentário, eu queria apenas me juntar às homenagens ao jornalista Renato Machado, deixar um abraço para a família, para os amigos, para vocês aí no estúdio e também, claro, para todos os ouvintes que acompanharam ele muito tempo aqui no CBN Brasil.
Bom, obrigado, Bernardo. E, bom, tá de fácil, Bernardo. Reação, qual é a reação possível do governo brasileiro?
Olha, Sardenberg, vamos deixar a economia para os especialistas e para os economistas e falar um pouco dessa repercussão política, especialmente da repercussão na campanha, né, a partir desse tarifaço. O governo brasileiro e a campanha à reeleição do presidente Lula receberam essa notícia, essas tarifas, como um ato de hostilidade, um ato de intervenção direta do governo Trump na eleição brasileira. A gente já dizia que o Trump seria um personagem importante nessa campanha, mas talvez ainda não se tivesse a dimensão real do que ele estava disposto a fazer para interferir aqui na disputa eleitoral do Brasil. A leitura do governo brasileiro, da campanha de Lula, é que esse tarifaço ele é baixado como uma forma de desestabilizar a economia brasileira e, com isso, causar prejuízos à campanha à reeleição. E o que eu recolhi de impressões nessa manhã, Sardenberg e Cássia, foi de que a campanha entende que o presidente Lula agora precisa ir para o enfrentamento. Precisa ir para o enfrentamento. Ou seja, não vai haver, não deve haver, da parte do governo brasileiro agora, nenhum tipo de tentativa de contemporização, de retomada da negociação, até porque, embora o Itamaraty diga oficialmente o contrário, a avaliação é de que o governo americano simplesmente não deixou margem para a negociação dessas tarifas. E a prova disso seria o pronunciamento, a fala do secretário de Estado Marco Rubio, que falou diretamente que o presidente Lula não negociava de boa fé, que a política econômica do Brasil seria ruim para os brasileiros e para os americanos, e ainda num arrobo de retórica, acrescentou que o presidente Lula teria colocado seu próprio ego à frente das tarifas e por isso o Brasil pagaria esse preço. Portanto, essa é a avaliação hoje no governo federal, no Palácio do Planalto e na campanha petista. Da parte da campanha do Flávio Bolsonaro, Sardenberg, é um movimento um pouco curioso, porque o Flávio, na semana passada, esteve nos Estados Unidos, participou ali daquela reunião com o escritório de comércio, e para quem acompanhou aquela fala dele para os americanos, ficou a impressão de que o Flávio não criticou o tarifaço no mérito, apenas pediu que ele fosse postergado, que ele fosse adiado, para que não interferisse na campanha eleitoral. Portanto, há também, claro, um temor da campanha bolsonarista de que esse tiro acabe saindo pela culatra, como, aliás, já ocorreu no ano passado, quando o Trump baixou as primeiras tarifas. O presidente Lula encampou o discurso da soberania nacional e se recuperou nas pesquisas de intenção de voto. A gente precisa, claro, aguardar agora para ver qual vai ser o efeito econômico desse novo tarifaço e como é que isso vai repercutir ao longo das próximas semanas na pré-campanha e, logo mais, já na campanha oficial para a presidência da República.
Bernardo Melo Franco conversando com Sardenberg e com a Cássia Godoy. Nós vamos ao interior de São Paulo com Samuel Santos. Tem informações aí sobre o primeiro caso de gripe aviária.
O estado de São Paulo confirmou nesta quarta-feira o primeiro caso de influenza aviária em 2026. A doença foi identificada em uma irerê, ave silvestre resgatada em uma área urbana de Guaíra, cidade que fica a 120 quilômetros de Ribeirão Preto. Segundo o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o material para análise foi coletado no dia 8 de julho, depois que a ave foi encaminhada ao zoológico da cidade. Após confirmação, a Defesa Agropecuária informou que adotou medidas sanitárias, entre elas a interdição da movimentação de animais no zoológico, a investigação epidemiológica e a vigilância em 3 granjas em um raio de 10 quilômetros do local do foco. Ainda de acordo com o órgão, 2 dessas granjas estão em período de vazio sanitário e não têm aves nas dependências. Responsáveis técnicos também receberam orientações. A defesa agropecuária reforça que o consumo de aves e ovos não transmite a doença. O órgão orienta a população a não tocar em aves doentes ou mortas e acionar o serviço veterinário oficial em caso de suspeita. No caso da região de Guaíra, o serviço pode ser solicitado pelo número 16-3603-8789. A Secretaria de Estado da Saúde informou que acompanha o cenário de gripe aviária em conjunto com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Segundo a pasta, o Estado de São Paulo não registrou até o momento casos da doença em humanos. A Secretaria também informou que monitora moradores envolvidos na notificação do caso em Guaíra. A infecção em humanos ocorre principalmente pelo contato direto com aves infectadas. Por isso, aves doentes ou mortas não devem ser manipuladas sem equipamentos de proteção individual. De Ribeirão Preto, Samuel Santos.
Repórter CBN. We'll be right back.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo federal terá um programa para ajudar empresas prejudicadas com a nova tarifa de 25% anunciada pelo governo Trump sobre produtos brasileiros. O executivo calcula que 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão afetadas. A medida entra em vigor no dia 22 de julho, quarta-feira. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que já conhecia a foto em que o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro aparece ao lado de Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Segundo a investigação da Polícia Federal, Sicário integrava o grupo A Turma, apontado como uma espécie de milícia particular ligada ao empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master. Sicário cometeu suicídio na prisão. As informações são do jornal O Globo. Os Estados Unidos anunciaram restrições ao tempo de permanência de estudantes e jornalistas estrangeiros como parte da política migratória da gestão republicana. Os vistos de estudantes serão limitados a 4 anos, enquanto os de jornalistas terão 240 dias, com possibilidade de prorrogação. A medida, que pode vigorar em setembro, enfrenta críticas por impactar a cobertura da imprensa e a presença de estudantes internacionais. Horário de Brasília, 2 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem-Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Duas e 33, agora vem aí o Leandro Gouveia.
Em destaque no Panorama CBN. Ministro das Relações Exteriores diz que ataque de secretário de Estado americano a Lula é inaceitável e ofensivo. Flávio Bolsonaro repete palavras de Marco Rubio e culpa Lula por tarifaço. Metade da população vê o senador como responsável. Estados Unidos vão endurecer concessão de vistos para estudantes e jornalistas. Seleção da Argentina pode ser punida por comemoração citando as Ilhas Malvinas. E morre Renato Machado, referência do telejornalismo. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 16 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. No Panorama da Manhã, o Gabriel Freitas já explicou tintim por tintim a confirmação pelos Estados Unidos da cobrança de uma tarifa de 25% sobre produtos do Brasil. Foram muitas exceções para que a taxa não encareça o custo de vida americano. Além das que a gente já sabia, também entraram o café solúvel, o mel e também pescados, por exemplo. Mas outros produtos exportados para os Estados Unidos vão ter mais taxa. Etanol, máquinas agrícolas, roupas, calçados e papel são alguns deles. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a tarifa é injustificada e que as medidas adotadas desde o ano passado contra o Brasil tiveram motivação política e não têm lastro com a realidade. O chanceler lembrou que o tarifaço do ano passado foi uma tentativa de interferência no judiciário do Brasil. E como a justiça americana derrubou a primeira cobrança, a diplomacia avalia que a nova tarifa de 25% foi desenhada para substituir a medida anterior e manter a pressão política. O ministro também rebateu as críticas de Marco Rubio, secretário de Estado americano, que, numa rede social, justificou a tarifa por uma suposta falta de boa-fé do governo brasileiro nas negociações. Rubio disse que as tarifas são o preço por Lula ter colocado o ego na frente de um acordo. E o chanceler brasileiro respondeu.
As declarações do secretário de Estado, Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca, de forma grosseira e arrogante, o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
Mauro Vieira defendeu a legitimidade das políticas brasileiras e usou como exemplos a redução do desmatamento e o funcionamento do PIX. O chanceler destacou que o Brasil participou de mais de 30 reuniões com os Estados Unidos desde março do ano passado para tentar negociar um acordo. O esforço de diálogo envolveu conversas diretas entre Lula e o presidente Donald Trump e também ocorreram 11 reuniões com o próprio Marco Rubio e com o representante comercial americano Jameson Greer. Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, atacou o presidente Lula, compartilhando justamente a declaração do secretário de Estado americano, Marco Rubio. O senador usou as mesmas palavras do representante do governo americano para criticar o presidente brasileiro e ainda comparou Lula a Joe Biden.
A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente.
Joe Biden, o ex-presidente dos Estados Unidos, que até desistiu da última candidatura. A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, conta que no Planalto a visão é de que o post de Marco Rubio contra Lula foi feito sob medida para tirar a responsabilidade da família Bolsonaro sobre o tarifaço.
Isso foi visto no Planalto como uma interferência ali explícita na eleição brasileira. Quando o secretário de Estado de um outro país diz que políticas adotadas por um governo soberano, um governo brasileiro, são ruins para os brasileiros, ele está dando uma opinião, emitindo uma opinião que tem consequências, porque se traduz na forma de um novo tarifaço, mas que também tem um peso eleitoral, tem uma conotação de tentar interferir nas eleições brasileiras.
O comentarista da CBN, Bernardo Melo Franco, apurou que a tônica da equipe do presidente Lula é partir para o enfrentamento.
Não deve haver, da parte do governo brasileiro agora, nenhum tipo de tentativa de contemporização, de retomada da negociação, até porque, embora o Itamaraty diga oficialmente o contrário, a avaliação é de que o governo americano simplesmente não deixou margem para a negociação dessas tarifas. E, da parte da campanha do Flávio Bolsonaro, é um movimento um pouco curioso, porque o Flávio, na semana passada, esteve nos Estados Unidos, participou ali daquela reunião com o escritório de comércio, e para quem acompanhou aquela fala dele para os americanos, ficou a impressão de que o Flávio não criticou o tarifaço no mérito, apenas pediu que ele fosse postergado, que ele fosse adiado, para que não interferisse na campanha eleitoral. Portanto, há também, claro, um temor da campanha bolsonarista de que esse tiro acabe saindo pela culatra, como, aliás, já ocorreu no ano passado, quando o Trump baixou as primeiras tarifas. O presidente Lula encampou o discurso da soberania nacional e se recuperou nas pesquisas de intenção de voto. A gente precisa, claro, aguardar agora para ver qual vai ser o efeito econômico desse novo tarifaço e como é que isso vai repercutir ao longo das próximas semanas na pré-campanha e, logo mais, já na campanha oficial para a presidência da República.
A imprensa internacional noticiou o novo tarifaço, destacando a tensão das relações diplomáticas entre os dois países, o possível benefício eleitoral a Lula e os impactos econômicos. O The Guardian da Inglaterra afirmou que Trump transformou a autonomia de um país em delito comercial. E a Bloomberg diz que as tarifas têm um risco alto para os dois países. E o que a população tem achado de tudo isso? A pesquisa Quest, que mediu as intenções de voto para presidente, também perguntou quem motivou o tarifaço, se Flávio Bolsonaro, ao pedir a Trump a sanção contra o Brasil, como acusa Lula, ou se o próprio presidente, ao provocar os Estados Unidos, como alega Flávio. E o resultado é que os que concordam com a versão de Lula subiram de 47% para 51%, e os que concordam com Flávio caíram de 35% para 30%. O mesmo padrão aparece quando o tema é o motivo das tarifas. Os que concordam com Lula de que é uma retaliação ao PIX subiram de 46% para 49%. E os que aceitam a versão de Flávio de que seria uma resposta a declarações de Lula contra os Estados Unidos caíram de 36% para 33%. Ao todo, 42% dos entrevistados afirmam que o tarifaço aumenta a vontade de votar no atual presidente, contra 39% registrados em junho. Já a preferência pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, recuou de 30% para 27%. Mudando de assunto, o Tribunal de Contas da União decidiu liberar que o salário e a gratificação por função de chefia de servidores do próprio tribunal, da Câmara e do Senado sejam pagos separadamente. Na prática, a decisão, que foi tomada por 8-1, permite que esses funcionários recebam acima do teto constitucional. Atualmente, o teto do funcionalismo é de R$ 46 mil reais em Os Quebrados, que é o salário dos ministros do STF. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, argumentou que a regra antiga desestimula os servidores a assumirem cargos de chefia. Para o professor de Direito Constitucional da USP, Rubens Bessac, a medida é uma afronta ao que já foi decidido pelo Supremo.
Ora, ou a decisão vale para todo o funcionalismo ou não vale, não é verdade? Então, e que chama a atenção da cidadania, chama a atenção da população em algo totalmente anômalo.
A mudança vai beneficiar quase 26 mil servidores da União e o impacto estimado para os cofres públicos é de 211 milhões de reais por ano. Informações da guerra, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram ataques contra o Irã pela sexta noite consecutiva, nessa quinta, a partir das 3 da tarde, no horário de Brasília. Segundo o comunicado, os ataques foram feitos para enfraquecer as capacidades militares do adversário. Mais cedo, o Irã acusou os Estados Unidos de terem feito um ataque bárbaro, depois que um hospital foi forçado a retirar pacientes oncológicos por explosões nas proximidades. Do outro lado, foram atacadas bases americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia. O Irã também pediu aos rebeldes Houthis do Iêmen que se preparem para fechar o estreito de Bab el-Mandeb, que fica do outro lado da Península Arábica, né? Uma alternativa ao estreito de Hormuz que está fechado. E aí, se as duas rotas forem bloqueadas, o fluxo de combustível do Oriente Médio vai ser totalmente interrompido. Apesar dessa nova ameaça, o petróleo ficou praticamente estável nessa quinta-feira, negociado aos 85 dólares. E neste dia de confirmação de tarifaço, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,24% aos 173.825 pontos. O dólar comercial subiu 0,4%, cotado a R$ 5,09. O euro vale R$ 5,83, com alta de 0,19%. E o governo federal decidiu ampliar o programa Move Brasil, que é a linha de financiamento para motoristas de aplicativos e taxistas. A partir de agora, além de carros novos, vai ser possível financiar veículos seminovos, elétricos ou híbridos flex, fabricados a partir de 2024, desde que custem até R$ 150 mil reais. O programa também cobre custos com seguros e equipamentos de segurança. A taxa de juros é de 0,91% ao mês para mulheres e de 0,99% para homens, com prazo de pagamento de até 72 meses e carência de 6 meses. Em uma simulação para um carro de R$ 100 mil, o financiamento gera prestações entre R$ 1.900 e R$ 2.000, valor menor do que a média de R$ 3.000 cobrada no aluguel desses veículos. No final do contrato, a economia em relação ao financiamento tradicional de mercado passa de R$ 40 mil. O Ministério Público do Rio de Janeiro fez nessa quinta-feira uma operação contra um esquema de fraude em licitações e lavagem de dinheiro na Baixada Fluminense. E o principal alvo da ação é o deputado estadual Rafael Nobre, do União Brasil. Os promotores também denunciaram o irmão dele, vereador de São João de Meriti, Magrão Nobre, que é do mesmo partido, e também outras 8 pessoas. De acordo com a investigação, o esquema começou em 2017, quando Rafael Nobre era vereador em Nilópolis. Os dois irmãos controlavam 4 empresas que usavam sócios laranjas e documentos falsos para simular concorrência em licitações para fornecer alimentação para hospitais e escolas. Os negócios somam quase 360 milhões de reais. Os agentes apreenderam R$ 21 mil em dinheiro vivo na casa do deputado e R$ 45 mil na casa do vereador. O Ministério Público pede que os dois percam os mandatos e devolvam 358 milhões de reais aos cofres públicos. O empresário Thiago Brenan foi condenado pela Justiça de São Paulo a 31 anos e 5 meses de prisão por agredir e forçar uma ex-companheira a tatuar as iniciais dele no corpo. As informações foram divulgadas pelo portal G1. O crime aconteceu em 2022 e a vítima decidiu denunciar o caso depois que imagens de Brenan agredindo uma modelo em uma academia de luxo vieram a público. A nova sentença interrompe uma série de decisões favoráveis a Brenan, que tinha sido absolvido recentemente de outras 2 acusações de estupro. Apesar disso, o empresário continua preso desde 2023 por outras condenações em primeira instância. O empresário se casou esse mês com a própria advogada, Karina Cufa, que também já defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois dessa união, o ex-marido dela conseguiu na justiça a guarda provisória do filho deles, alegando proteção à criança. Morreu aos 100 anos de idade a socióloga Elsa Bercó, uma das pioneiras da demografia no Brasil. Ela foi uma das primeiras a identificar a queda de fecundidade e o processo de envelhecimento da população brasileira. O governo federal emitiu uma nota agradecendo pelas contribuições da pesquisadora. E o governo dos Estados Unidos anunciou que vai endurecer as regras de vistos para estudantes, jornalistas e estrangeiros em programas de intercâmbio. A mudança acaba com a validade ligada à duração dos cursos ou contratos e define prazos fixos de permanência no país. De acordo com o Departamento de Segurança Interna americano, os vistos de estudante e de intercâmbio vão ter limite máximo de 4 anos. Já os profissionais de imprensa vão poder ficar no país por até 240 dias. O governo americano justificou o aperto com a alta na concessão de documentos. Em 2024, foram mais de 1 milhão e 800 mil admissões de estudantes. Para continuar no país depois do prazo final, o estrangeiro vai precisar pedir uma prorrogação ou sair dos Estados Unidos para tentar entrar de novo. A medida entra em vigor em 60 dias depois de publicada no Diário Oficial americano, mas o Congresso dos Estados Unidos ainda precisa analisar o texto. Moradores da Ucrânia protestaram em cidades como Kiev depois que o presidente do país, Volodymyr Zelensky, demitiu o ministro da Defesa. É a primeira vez que o presidente enfrenta manifestações populares desde a invasão da Rússia. Os manifestantes defendem as reformas do ministro contra fraudes nas Forças Armadas e culpam a liderança militar pela demissão. Os novos ministros, porque foi uma reforma ministerial, ainda dependem de aprovação do parlamento. E tem grande estreia no cinema. A Odisseia é o novo filme do diretor Christopher Nolan, ganhador do Oscar pelo filme Oppenheimer. Thunder. Fire. O longa adapta o famoso poema épico de Homero sobre a viagem de 10 anos de Odisseu de volta para a ilha de Ítaca, depois da Guerra de Troia. Odisseu é interpretado no filme por Matt Damon e a esposa dele, Penélope, é vivida pela atriz Anne Hathaway. Também estão no elenco Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, entre outros. A produção tem quase 3 horas de duração, é um longa mesmo, e já gera debate entre os fãs e os especialistas na história original. A grande polêmica está no encerramento escolhido pelo cineasta, porque na obra clássica o final divide os historiadores. O livro, 23, termina com o reencontro de Odisseu e da esposa, Penélope. Mas o livro 24 traz uma tentativa de vingança dos pretendentes de Penélope, que acaba interrompida por um raio de Zeus. E o diretor, Christopher Nolan, preferiu seguir um caminho próprio e inédito para fechar a história, deixando de lado a interferência divina que resolve o conflito no livro original de Homero. Na Copa do Mundo, a comemoração dos jogadores da Argentina no gramado, depois da vitória por 2-1 contra a Inglaterra, gerou o maior bafafá, que os argentinos estenderam uma faixa com a frase "As Ilhas Malvinas são argentinas". Isso mesmo com a proibição de qualquer menção à Guerra das Malvinas, como eu até tinha comentado aqui no Panorama dias atrás. E o Reino Unido retomou o controle do arquipélago, chamado de Falklands pelos ingleses, depois da guerra em 82, e isso é motivo de uma grande rivalidade entre os dois países. Nessa quinta, o governo do Reino Unido informou que apoia o pedido de investigação na FIFA contra a Argentina. A entidade está avaliando uma punição. Numa entrevista, o secretário de negócios britânico Peter Kyle disse que a manifestação foi inapropriada e que a política deve ficar longe do futebol. O porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer ironizou o episódio e declarou que a Copa do Mundo pode não ser deles, mas as ilhas certamente são. O presidente da Argentina, Javier Milei, defendeu os jogadores e considerou o ato válido e lícito, mas ponderou que o gesto não é parte da disputa diplomática entre os países, é só futebol. O zagueiro argentino Lisandro Martínez disse que imaginou veteranos da guerra se emocionando com a homenagem, e o meio-campista Leandro Paredes declarou que essa é uma parte triste da história argentina. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Oi, Leandro, passando aqui para elogiar o trabalho de vocês. Excelente podcast para quem quer se manter informado. Ouço todos os dias as duas edições e se tivesse mais, com certeza ouviria também. Parabéns pelo trabalho impecável. Meu nome é Fernando e falo aqui de Boston, Estados Unidos. É o Fernando Barbosa, se somando aos ouvintes do último episódio, que também ouvem dos Estados Unidos. Valeu, Fernando! Oi, Leandro, sou Rafaela e falo de Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Ouço as duas edições do podcast todos os dias há 5 anos. E gostaria de mandar um abraço a toda a equipe, em especial a você e a Bianca Santos, por quem tenho muito carinho. Valeu, Rafaela, gosto muito de quando vocês falam de onde estão ouvindo o Panorama, viu? Panorama que está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube e também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. Eu fecho com uma homenagem a um mestre do jornalismo. Renato Machado morreu aos 83 anos no Rio de Janeiro. Foi um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro e construiu uma carreira de mais de 4 décadas só na TV Globo. Na emissora, ele apresentou o Jornal da Globo, o Jornal Local do Rio, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como correspondente internacional e repórter especial. A trajetória dele começou em 1969 como repórter do Jornal do Brasil. 13 anos depois, em 82, ingressou na TV Globo, onde cobriu a Guerra das Malvinas, sobre a qual falamos tanto nesses dias. Em 83, virou correspondente em Londres, cobrindo fatos como os atentados em Paris, em 86, e o desastre nuclear de Chernobyl. Entre 1996 e 2010, foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil, reformulando o telejornal com entradas ao vivo e maior interação.
Bom dia! Hoje, 1º de abril, está indo ao ar a nova versão do Bom Dia Brasil. Mas sem brincadeira, nosso compromisso é com a verdade. E por isso não temos medo de mitos nem de datas.
A apresentadora atual do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo, relembrou, em entrevista à CBN, o aprendizado com o jornalista.
Ele me ensinou coisas muito importantes, por exemplo, a precisão da informação e do uso correto das palavras. A gente que é jornalista sabe, né, que a gente fica o tempo todo pensando na melhor maneira, na melhor palavra, na maneira mais adequada para expressar determinada informação. Ele sempre procurava fazer com que a notícia fosse bem entendida, mas sem desrespeitar o público, sabe? Sem achar que as pessoas precisam de tudo muito bem explicadinho. Ele respeitava muito a inteligência do público.
Ana Paula Araújo também lembrou que fez um curso de ópera dado pelo Renato Machado e destacou a cultura e o desejo dele de se aprofundar nos assuntos. Além do jornalismo, ele era apaixonado por música clássica e vinhos. Renato Machado, inclusive, trabalhou na CBN durante 12 anos, onde foi comentarista do quadro Momento do Brinde, conversando com o âncora Carlos Alberto Sardenberg no programa CBN Brasil a partir do ano 2000.
Eu creio que o programa com o Renato Machado, o programa Momento do Brinde, que nós fizemos aqui na CBN, contribuiu para desenvolver essa cultura do vinho. Porque o Renato Machado era um grande jornalista e um grande conhecedor de vinhos. Antes que o vinho entrasse na moda, acho que foi a primeira coluna de vinho no rádio brasileiro.
Renato se despediu do quadro na CBN quando se tornou, de novo, correspondente da TV Globo em Londres, em 2012.
Foi uma decisão difícil, Tardenberg, porque foram 12 anos de uma longa viagem, bela viagem que fizemos aqui pela CBN, pelo momento do brinde. Foi um momento que durou esse longo tempo, então é um momento do qual nós não vamos nos esquecer mesmo.
Nas redes sociais e em depoimentos, outros profissionais também lamentaram a morte. A apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos, dividiu a bancada com o jornalista no Bom Dia Brasil.
Gentil, generoso, de senso de humor, uma ironia fina, uma elegância, sabe, no tratar e no enxergar a vida. Claro, tem um legado profissional, mas fica também um homem, um amigo. Sabe, a generosidade, os gestos de generosidade, sendo rigoroso muitas vezes, mas a gente percebe quando tem essa generosidade e esse rigor, é pela qualidade.
A apresentadora Leilani Neubert, que também esteve ao lado de Renato no Bom Dia Brasil por mais de 7 anos, definiu o jornalista como um lorde e um mestre.
Em mais de 20 anos que a gente conviveu, 30 anos, sei lá, eu não me lembro nunca de ver o Renato bagunçado, desarrumado. Ele tava, mesmo que ele estivesse com uma camisa polo e uma calça, era sempre uma camisa polo chique e uma calça de alfaiataria, ele estava sempre elegante.
Renato era casado com a jornalista Mônica Morel, com quem oficializou a união em 2011. Ele também teve a filha Maria Eduarda Machado e uma neta. Eu vou fechar esse episódio com o som que marcava o fim das edições do Bom Dia Brasil, na apresentação de Renato Machado, que tinha as imagens da semana, que foi uma ideia dele para terminar as edições com alto astral. A produção e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. Produtores brasileiros de etanol e açúcar lamentaram a decisão do governo dos Estados Unidos de impor uma nova tarifa de 25% sobre produtos do Brasil. Para o setor, a medida representa um retrocesso na relação comercial entre os dois países. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, os Estados Unidos compraram mais de 250 milhões de litros de etanol brasileiro em 2025, em um total de cerca de 160 milhões de dólares ou 830 milhões de reais. Com isso, o país foi o segundo principal destino das exportações do combustível, atrás apenas da Coreia do Sul. Cerca de 170 haitianos chegaram ao Aeroporto Internacional de São Paulo. A viagem faz parte da retomada da emissão de vistos para reunião familiar, que voltou a permitir a entrada de familiares de refugiados no Brasil. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, ao longo deste ano as equipes acompanharam voos que chegaram a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Amazonas e Pará. A cidade de Nova Hartz, a 80 quilômetros de Porto Alegre, registrou uma variação térmica de mais de 30 graus Celsius na última semana. Na quarta-feira da semana passada, a temperatura chegou a 2 graus. Ontem, o município foi o mais quente em todo o território gaúcho, com quase 34 graus.